106.1 De bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta de seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e ver se eles podem ir na sua casa resgatar isso, você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1 De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Preparando o domingo.
Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos ler os textos do 15º Domingo do Tempo Comum. Tome a Bíblia nas mãos, tenha o hábito de tomá-la todos os dias, um pequeno trecho, e permitir que ela vá alimentando o seu coração, a sua esperança, os seus sentimentos relativos ao mundo, às pessoas que estão em sua volta, descobrindo como Deus vai palmilhando dia a dia a sua estrada, te ajudando a compreender como que a vida se desenvolve, mesmo nas suas contradições, em tudo aquilo que pode nos deixar confusos. E a palavra de Deus nos mostra o quanto Deus está presente em todas as dimensões da vida, mesmo naquilo que parece difícil de compreender. Por isso que tomar a palavra de Deus é uma experiência cotidiana inspiradora. Para deixarmos-nos, portanto, inspirar pela palavra, o convite é sempre invocar o Espírito Santo de Deus, aquele que nos instrui para que possamos acolher com alegria a palavra que as Escrituras nos oferecem. Por isso, vamos rezar pedindo a Deus a força do alto, a força do Espírito.
Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Venha alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém.
A primeira leitura de hoje é tirada do livro da profecia de Isaías. É um pequeno trecho muito bonito que vale a pena a gente conservar no coração essas palavras. Diz assim o texto: Assim diz o Senhor, assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. E aqui o profeta toma para nós uma experiência do cotidiano. Assim como a chuva não deixa de fecundar onde ela cai, nós sabemos o quanto isso é uma experiência bonita de ver, especialmente quem vive numa região como a nossa, do Nordeste, e vemos, basta uma chuva fina para aquilo que parecia terra seca e morta, de abrochar, despontar com verduras, com todo aquele verde maravilhoso que faz com que a gente perceba que a vida estava ali esperando apenas que a água da chuva pudesse de novo fazê-la brotar. Essa experiência também do profeta que faz com que a sua palavra que é dita hoje para nós nos recorde esta realidade presente em nossa vida. Não é? Que quando a palavra de Deus chega a nós, mesmo aquilo que parecia seco, árido, sem vida, parece ganhar áreas de uma esperança que não existia. É por isso que tomar a palavra de Deus nas mãos cotidianamente, mesmo quando nós sentimos não compreender perfeitamente tudo o que ela quis nos ensinar, ela sempre deixa um rastro que nos ajuda a compreender melhor a vida. É essa experiência de um respiro que a palavra de Deus nos oferece. Quando que tudo parece nos sufocar, quando as esperanças parecem esvair, encontramos uma palavra que diz, não, vamos para frente, levanta, eu estou do teu lado, eu sou um Deus que te ama, olha a criação inteira, olha para o mundo, vê como tudo que existe não teria existido senão uma presença amorosa que teria construído esse jardim maravilhoso onde nós vivemos, que é este planeta Terra, e tantas outras evidências de que a presença de Deus é uma presença de amor, embora tantos desamores possam existir na vida, tantas contradições e violência possam muitas vezes nos abater. E assim a gente redescobre cada vez mais o quanto a palavra de Deus, mesmo quando não é compreendida, ela nos deixa lampejos que nos permitem perceber que o nosso modo de ver o mundo pode nos abater porque somos tomados pelo pessimismo, pelo cansaço, quem sabe pela insistência em ver as coisas dando errado quando gostaríamos que dessem certo, quando nós mesmos não compreendemos bem o caminho que temos que tomar e aí ficamos batendo testa nos mesmos erros. É claro, à medida que vamos compreendendo a vida, vamos também aprendendo com os nossos erros, vendo que aquelas repetições de atitudes que vamos tomando e não conseguimos nos libertar, muitas vezes dependem mais de nossa capacidade de reflexão, de tomar tempo, escutar-se, não é? Olhar para a própria vida com mais frequência, com mais honestidade, para que a gente possa superar os nossos erros. E aí vemos que a vida vai desabrochando dentro de nós. Então a palavra de Deus é aquela que nos enche de esperança, porque de certa maneira, mesmo quando não compreendemos tudo, temos a certeza, essa palavra é uma palavra de amor. Não é? Essa é uma expressão que a gente não deve esquecer jamais. Se a chuva cai na terra e brota tudo que ela tem que brotar, se a palavra de Deus cai no nosso coração, ela há de fazer brotar aquilo que ela pode brotar, especialmente amor. Não há outra coisa mais profunda na vida do que a experiência de amar e ser amado. E a palavra de Deus nos oferece isso. Você é amado, você é amada. Essa é a certeza que a gente pode obter de tudo aquilo que a gente lê na Sagrada Escritura e pode até não compreender. Mas isso não podemos deixar de compreender. Mesmo quando nas contradições, não é, que vamos encontrando ali, a gente não entende exatamente o que isso quer dizer, mas compreendemos que há uma vontade de um Deus amoroso que quer se comunicar. E é nessa comunicação que brota, portanto, a experiência de ser amado e de amar. Por isso, o Salmo também vai repercutir essa certeza, né, da força dessa palavra. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Então, a terra boa é aquele coração que está disposto, portanto, a fazer a experiência de ser amado e de amar. Quando nós nos fechamos a essa experiência, é difícil ter terra boa, porque ela está ressecada, ela está incapaz de deixar que esta água penetre. Né? Uma água que revigora, uma água que traz de novo um sentimento de que eu conto, é importante a minha vida para Deus. Essa primeira experiência que a gente pode fazer quando se encontra com a palavra de Deus. Porque nos damos conta, quem é este que fala para mim? Né? Quem é este que me fala? E quem sou eu para que ele possa ter dirigido a mim uma palavra como essa? É lógico que todos nós temos uma consciência muito clara. As palavras das Escrituras foram escritas por seres humanos. Mas seres humanos que fizeram uma experiência profunda de fé e que transmitiram esta experiência. É assim que a gente compreende a palavra de Deus, né? É uma experiência que se transmite, e é por isso que ela é uma espécie de carta de amor. Não é bonito? Eu gosto dessa expressão. A Sagrada Escritura inteira é uma grande carta de amor que Deus transmitiu a nós a partir da experiência vivida por esses homens e mulheres que, ao longo dos séculos, né, dos séculos em que a Bíblia foi gerada, puderam colocar por escrito, por inspiração. Né? A inspiração divina está ali, né? Na motivação que foi dada a estes homens e mulheres de colocar por escrito e interpretarem essa experiência. Ao fazer isso, nos deixaram um legado, né? Nos deixaram um convite. É por isso que a gente, quando lê a carta de São Paulo aos Romanos, a gente percebe o quanto o tempo que passou desde o primeiro escrito, se a gente considerar apenas ali a primeira leitura, que é a leitura do profeta Isaías, até a carta que vamos ler agora, o trecho da carta aos Romanos, foram mais de 600 anos que se passou. Não podemos imaginar ali o quanto de vidas, não é, foram motivadas, foram alimentadas por esse texto da Sagrada Escritura e continuou repercutindo. Então a gente pode ver bem aqui a carta de São Paulo aos Romanos, um dos frutos deste poder que a palavra tem, né, de suscitar em nós esperanças. E ali a gente vê São Paulo que anima a nossa esperança, dizendo assim: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Olha que bonito São Paulo está dizendo, não é? Ele está olhando para o mundo, olhando para a natureza, dizendo até mesmo a natureza inteira está ali na expectativa de se revelar aquilo que nós verdadeiramente somos, né? Quem é que nós somos? O que é que isso, tudo que existe representa de fato nessa realidade mais profunda, naquela que a gente não vê, está além dos nossos olhos? E ele continua: pois a criação foi sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Ora, pois a criação ficou sujeita à vaidade, isto é, ficou sujeita a esse vazio, a esse nada, a essa inconsistência da vida, não por livre vontade, mas porque Deus permitiu, de alguma maneira, que ela pudesse ficar assim, esperando que algo viesse dar um sentido profundo para ela. E era isso que ele diz: o sentido profundo da natureza, da vida, de tudo aquilo que a gente vê, só se consegue compreender a partir da glória que se manifestou em Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. É isso que São Paulo está dizendo aqui para a gente. E ele continua concluindo esse trecho que nós vamos ler: com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como quem dores de parto. Isto é, ela percebe que tem algo grande que está para nascer dela, mas ela precisa passar pela dor, pelo sofrimento do parto. É isso que ele está querendo dizer com essa imagem. E não somente ela, nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. E São Paulo está falando disso, de uma vida que existe dentro de nós, que nós não temos como dar conta dela, porque ela é maior do que nós mesmos, e que nós a compreendemos apenas porque Cristo ressuscitou. E ele diz: nós também vivemos nesse tempo que estamos vivendo hoje, experimentando a dor, o sofrimento, a limitação humana, mas na esperança de que isso tudo seja passageiro, de que a verdadeira vida esteja escondida e que ela será manifestada apenas quando, na verdadeira finalização daquilo que é o sentido da criação, vier acontecer, quando Cristo, não é, que na vida ressuscitou, venha nos revelar a vida presente. Então, de certa forma, Paulo está dizendo que existe algo escondido na nossa vida e que é preciso que se revele. Isso se revela a partir da ressurreição de Cristo, mas que vai se revelar quando nos encontrarmos com ele. Então existe uma interioridade que está presente na natureza, está presente em nossa vida, que nós não a percebemos com os olhos, mas percebemos apenas graças a esta força do Espírito que move dentro de nós. Né? Ele chama isso do fruto do Espírito. O maior fruto do Espírito é a vida que há de se revelar em cada um de nós. Se conservarmos, né, dentro de nós essa esperança, se deixarmos nos nutrir por essa esperança que nos vem pelo anúncio que a palavra de Deus nos faz, que Cristo ressuscitou e a sua vida deu vida a tudo o que existe. E tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento e no Novo recebe, portanto, dele o sentido. E é esse o sentido maior da vida que nós todos que estamos agora escutando essa palavra queremos, desejamos que cresça dentro de nós. Para isso, vamos então escutar o que o próprio Jesus nos ensina no seu Evangelho.
Aleluia, 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 aleluia,
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Essa passagem do Evangelho de Mateus é bem conhecida como a parábola do semeador. Mas aqui temos algo particular. Jesus explica esta parábola. E mais ainda, ele explica, depois que os próprios discípulos se questionam, mas por que tem que falar para este povo apenas em parábolas? Por que não diz claramente? E aí Jesus vai tomar um texto da profecia de Isaías. Aqui vemos claramente a mão do nosso redator, o Mateus do Evangelho. Esse Mateus aqui, ele está tentando interpretar aquilo que ele recebe a respeito de Jesus, à luz da profecia. Então, se chega até a comunidade cristã o hábito de Jesus contar em parábolas, ele vai interpretar isso à luz da profecia de Isaías e vai dizer assim: olha, Isaías já havia dito isso, de que aquele Messias, quando chegar o momento, a palavra que ele dirá não será compreendida ou acolhida por todos. E ali ele vai interpretar, portanto, quem é, dentro da comunidade, aqueles que acolhem esta palavra e aqueles que não acolhem esta palavra. E aí podemos dizer que Mateus faz uma radiografia do percurso deste anúncio. E qual é a palavra que a gente pode aqui, digamos, interpretar, entender dentro desse texto? Afinal, a semente a que se refere o texto da parábola, né? A semente jogada na terra. A principal palavra que a gente deve recordar é aquela que nós compreendemos já a partir até mesmo da reflexão que faz São João, quando diz: o verbo se fez carne, isto é, a palavra se fez carne. Então, qual é a palavra? A palavra é Deus mesmo, acima de tudo, né? porque é pela palavra que chega até nós a compreensão de Deus. Quando olhamos para os animais que não têm a palavra, mas têm sentimento, intuição, pode ter até um certo raciocínio dentro do seu contexto, mas não tem a palavra. Então a palavra é aquilo que dá nome às coisas. Quando nós, vivendo a nossa experiência cotidiana, dizemos, dando palavra àquilo que experimentamos, dizendo assim, isso foi Deus quem fez, foi graças a Deus que eu consegui, ou Deus me livrou de algo, ou glória a Deus porque consegui compreender melhor isso, ou simplesmente glória a Deus pelo nascimento de uma criança, ou glória a Deus pela beleza da natureza, da criação. Tudo isso significa que estamos nomeando, estamos dando uma palavra àquilo que compreendemos pela razão ou que admitimos pela nossa razão ser a obra de alguém muito maior do que nós. Então vejam que é a palavra aquilo que dá sentido às coisas que experimentamos, porque nomeamos as coisas, elas têm sentido. Sabe aquela experiência que todos nós já fez, cada um de nós já fez um dia? Quando estamos doentes, enquanto não nomeamos a doença, ficamos de uma ansiedade, mas na hora que a doença é nomeada, podemos agir, isso nos traz mais serenidade, mais paz. Então, nesse sentido, a palavra que nomeia, que dá sentido, ela traz para nós também uma razão que permite que nós nos organizemos. Então, organizamos a vida em torno da palavra. Por isso, é importante se perguntar, qual é a palavra que organiza a minha vida? Nesse sentido, o que nós lemos agora, nesta parábola, mostra bem isso. Quando esta palavra que organiza a minha vida não é uma palavra que produz em mim fruto, isto é, que se reproduz em mim como uma palavra de vida, de esperança, que me encoraja, que me leva para frente. Veja como uma palavra racista, uma palavra pessimista, vejam como uma palavra negativa destrói-nos. Destrói nossa vida, destrói nossa esperança, destrói nossa autoestima. Mas uma palavra que nos leva para frente é a palavra que nós buscamos. Então, quando percebemos isso, vamos nos dando conta que ter um terreno fértil, um coração aberto, é um coração que acolhe esta palavra, que é a palavra que gera vida dentro de nós. Mas quando desconfiamos dessa palavra, quando preferimos, quem sabe, as nossas próprias convicções, quando decidimos por nós mesmos como deve ser a vida, né, não permitimos-nos, portanto, interrogar pelo mundo, deixamos que as coisas possam ir nos levando uma atrás da outra, sem refletir, sem guardar no coração aquilo que é importante. Olha outra coisa que nos faz lembrar Maria, não é? Ela guardava tudo no seu coração. É assim que o texto de Lucas nos diz. Cada vez que uma revelação a respeito daquele menino, né, surgia, o texto conclui. Maria guardava essas coisas no seu coração. Guardava o quê? Essas palavras. Então, quais são as palavras que eu tenho guardado no meu coração? Quais são as palavras que eu tenho permitido que fecunde a minha vida? Quais são as palavras que eu acolho? Se alguém me diz uma palavra negativa e eu deixo que elas sejam acolhidas em mim, é lógico que ela vai dar frutos, o quê? Espinheiros, sofrimento. Mas se uma palavra boa chega até mim e eu a guardo no meu coração, o que essa palavra boa pode produzir em mim? Senão alegria, felicidade, paz. E cada um de nós pode ser uma palavra boa para o outro, né? Cada um de nós pode ser esse semeador de palavras boas. É por isso que esse evangelho, ele é tão bonito, porque ele fala da palavra que é Jesus, ele mesmo é a palavra de Deus para nós, mas fala também deste ato cotidiano nosso, de nomear coisas, e permitir que esse ato de nomear, que produz palavras, eles não são aleatórios, eles são significativos, eles modam a nossa vida, o nosso modo de ser. Por isso o convite que hoje a palavra de Deus nos oferece, olha aí, palavra que é de Deus nos oferece, é perceber quais são as palavras que estão sendo acolhidas em mim. Se for a palavra que vem de Deus, que é uma palavra de vida, a gente pode receber no finalzinho da parábola de Jesus, desse texto que nós lemos, aquela consequência que ele anuncia. Então, essa produzirá fruto. Não é? Se a palavra que cai em boa terra é aquela palavra que é acolhida por nós, a palavra boa, então esse fruto, essa semente boa, numa terra boa só pode dar fruto, 100, 60, 30, isto é, cada um vai frutificar do seu modo, à sua maneira, na sua própria condição. Mas acima de tudo é perceber o valor da palavra na vida da gente. Eu acolho uma palavra boa que consegue superar em mim as desconfianças e, portanto, ponho nela a minha esperança que Deus é bom, Deus me ama, Deus me quer sempre feliz, Deus busca o meu coração para que eu possa dar atenção àquilo que Ele me ensina todos os dias, como justiça, verdade, liberdade, gratidão, amor. Essas são palavras fortes, bonitas, que vêm de Deus. Eu as conservo, eu guardo no meu coração, permito que elas deem fruto, ou eu, quem sabe, pelo egoísmo, por tudo aquilo que a própria parábola nos ensina, né? Me deixo convencer pelas palavras malignas que vêm até mim, me distraio pelo caminho, prefiro olhar para mim mesmo, o egoísmo que me faz sempre dar atenção a essas palavras que brotam do meu próprio desejo humano, e não percebo essas palavras mais profundas que brotam de um desejo que é de Deus, né? Afinal, como poderíamos nós lutar pela liberdade, pela justiça, sem notar nisso uma inspiração divina? Porque, naturalmente, o que nós lutamos é por nós mesmos. Mas lutar pela justiça, pelo bem comum, significa abrir o olhar para ver o mundo como Deus vê. Essa é uma palavra boa que cai em nosso coração. Então, façamos desse texto de hoje essa experiência de descobrir qual é a palavra que eu acolho na minha vida e qual é a palavra que eu devo rejeitar, porque ela não me traz vida, ela não produz frutos bons, mas produz espinheiros, sofrimentos. E que assim essa parábola de Jesus, tão simples, mas tão significativa, possa nos inspirar, assim como a Sagrada Escritura, recheada de palavras boas, podem continuar nos inspirando. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, obrigado pelo dom da Tua palavra, que nos inspira, nos traz alegria, consolo, conforto, acima de tudo, nos traz uma esperança viva, uma esperança de que tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que podemos conhecer neste mundo é tão pequeno diante da grandeza daquilo que há de se revelar um dia. Ajuda-nos a conservar no nosso coração essa palavra viva, que a fé, que é uma palavra que se conserva no coração, possa nos motivar todos os dias a considerar a Tua palavra como uma palavra de credibilidade, uma palavra que me ajuda a viver e a ver o mundo com um olhar mais bonito, mais otimista, mais alegre, mais vivo. Permite-nos, Senhor, vencer todo o pessimismo, permite-nos vencer tudo aquilo que nos abate, nos destrói, que cria espinheiros no nosso coração, nos ferem, para que possamos apenas acolher palavras boas, palavras que nos elevam o coração, nos elevam a alma, nos fazem mais felizes e nos fazem fazer outras pessoas felizes pelas palavras boas que também vamos divulgando, proferindo, que o nosso coração continue falando daquilo que ele está cheio, que seja sempre do teu amor. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fica a dica.
A dica da semana... Ficou claro, afinal, qual é a palavra que eu acolho, qual é a palavra que eu devo rejeitar? Eu tenho feito atenção a não permitir que palavras negativas criem espaço no meu coração, mas que no meu coração eu conserve apenas palavras boas e que eu seja capaz de divulgar como bom semeador de palavras boas onde quer que eu esteja. Palavras que elevam a vida e que elevam o outro, transmitindo aquilo que Deus é, amor. Fica a dica da semana.
Preparando o domingo.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Que tal deixar de pagar imposto de renda? Sim, essa é informação que poucas pessoas no nosso país sabem. Isso é possível de acordo com a legislação da Previdência Privada do Brasil. Você pode destinar 12% da sua base de imposto de renda para construir uma previdência privada no modo PGBL. Desta forma, a cada ano ao declarar seu imposto de renda, você irá informar que destinou o dinheiro para a previdência privada no modo PGBL e ficará isento de pagar o imposto naquele ano. Ou terá uma grande redução e ainda poderá receber o reembolso de todo o imposto recolhido, caso tenha sido descontado direto no seu contra-cheque. E você aí querendo investir e achando que não tinha dinheiro? É hora de ter educação financeira de verdade. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato conosco. Educação financeira é disciplina.
106.1 De Bem com a Vida. O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Kantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, 106.1.
Radial FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM 106.1.
Valor desde que esse monitoramento começou em 2016. Segundo Ana Clis Ferreira, porta-voz da Frente de Desmatamento Zero do Greenpeace Brasil, a marca reforça que a busca pelo desenvolvimento não passa necessariamente pela destruição do meio ambiente.
Durante muito tempo, e às vezes até hoje, se vendeu a ideia de que a destruição da Amazônia era inevitável, mas os dados mostram justamente o contrário. Quando há prioridade política, fiscalização e atuação coordenada, os índices de destruição caem. Ao mesmo tempo, é cedo para dizer que essa tendência está totalmente consolidada. A Amazônia continua sob forte pressão da grilagem, da expansão da agropecuária, da mineração, dos incêndios florestais ilegais e da própria crise climática, que a deixa cada vez mais degradada e seca.
Para ela, o desafio será tornar essa curva de queda um movimento permanente. Ana Clis lembra o papel importante da retomada das fiscalizações e responsabilizações por crimes ambientais nos últimos anos, mas ressalta que resultados como este são frutos de uma união de esforços.
Resultados dessa magnitude não decorrem de uma única medida, mas de um conjunto de políticas públicas e condições que atuam ao mesmo tempo. Além da atuação do Estado, por exemplo, também tiveram um papel importante iniciativas do setor privado e da sociedade civil, como foi a moratória da soja, que ajudou a reduzir a conversão direta de áreas recém-desmatadas para a produção de soja na Amazônia. E justamente por isso que o enfraquecimento recente desse compromisso por parte das empresas é motivo de preocupação, pois pode voltar a criar incentivos para a expansão da produção sobre áreas de vegetação nativa e comprometer parte dos avanços alcançados.
Esse contexto econômico, segundo a porta-voz do Greenpeace, é um motivo de atenção, até porque, de acordo com ela, os impactos positivos de uma redução do desmatamento na Amazônia são amplos e beneficiam a todo o país, inclusive o próprio setor produtivo.
A conservação da floresta contribui diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa, uma vez que a mudança de uso da terra ainda é uma das principais fontes de emissões do Brasil. Além disso, ajuda a manter serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação do ciclo hidrológico, a conservação da biodiversidade, a estabilidade climática regional e a própria resiliência da floresta frente aos eventos extremos intensificados pela crise climática. No cenário internacional, a redução do desmatamento também fortalece a credibilidade do Brasil na implementação de seus compromissos climáticos e de biodiversidade, além de aumentar a confiança de parceiros comerciais que vêm incorporando critérios socioambientais cada vez mais rigorosos em suas cadeias de fornecimento.
Ana Clis conclui que a meta de tornar a redução do desmatamento uma constante no Brasil passa também por desafios climáticos, como o El Niño desta temporada, que pode ser um dos mais fortes já registrados.
Os próximos 4 anos, que antecedem o marco de 2030, provavelmente serão o maior teste para essa trajetória de redução do desmatamento, sobretudo diante dos desafios que já se desenham para esse futuro próximo. Entre eles está o novo evento de El Niño, que deve perdurar até meados de 2027 e tem potencial para ser um dos mais intensos já registrados, aumentando as condições de calor e seca na Amazônia e, consequentemente, o risco de incêndios florestais. Além disso, projeções científicas apontam para uma tendência de maior frequência e intensidade de secas e outros eventos extremos na região à medida que a crise climática se agrava.
Para ela, este cenário mais desafiador será uma oportunidade de o Brasil provar que está efetivamente atuando para salvar a maior e principal floresta tropical do mundo e que este índice registrado não foi apenas uma oscilação temporária. Agência Rádio Web, produção e reportagem William Sopa.
Cardeal FM 106.1.
Na cidade, vinda de lugar nenhum, e o dia vai embora, indo pra lugar algum. Não sentia fome, não sentia frio, sentado num canto de um quarto vazio. Quando a chuva cai, noites mais solitárias, lembre-se que sempre sombras e pensamentos de um sonho só, esperança nas paredes ecoavam o silêncio e a lembrança. Entre ruas desertas, ele está só de passagem. Na vertigem e tontura surgiam todo tipo de imagens. Quando a chuva cai, as noites mais solitárias, lembre-se que sempre estarei aqui. Quando a chuva cai, as noites mais solitárias, lembre-se que sempre se virou e alcançou o céu e a última estrela. Nada deixou. deixava passar. Tudo lembrava ela. Quando a chuva cai, instantes mais solitárias. Lembre-se que sempre estarei aqui. Quando a chuva cai, as noites mais solitárias. Lembre-se que sempre.
Mundial FM 106.1.
Você tá bem, que já tem um outro alguém. Encontrei moedas pelo chão, mas não vi ninguém pra me abraçar, dar a mão.